queria aproveitar, quer dizer, esse momento para conhecer, né? Tem alguns visitantes aqui, eu já vi algumas caras novas, já sei que tem gente aqui internacional. Você que está nos visitando aqui, faz um aceno para poder a igreja te conhecer. Ah, muito bem. Esse pessoal é internacional? Vocês são os internacionais, né? É uma turma, gente, diretamente Salvador, né? São sobrinhos do Deraldo, né, Deraldo? São sobrinhos? Muito bem. Qual é o nome? Pergunta o nome aí para mim, por favor, Alba. Quem são? Bárbara e Maciel. Muito bem. Estão hospedados na casa do rapaz aqui? Ei, beleza. Passando mal, hein? Comendo mal. Deve estar comendo mal demais da conta, tadinhos. Deus abençoe vocês. São muito bem-vindos. Tem mais alguém, queridos, aqui? Aqui, Dudu, quem é que está aí? Eu não vi. Ah, é aqui? Perdão. Quem que é, Dani? Aqui. Luciana é a prima? E a filha é Lô? Lorena. Muito bem, Luciana e Lorena, sejam muito bem-vindos também, viu? Fiquem à vontade aqui. Tem mais alguém aqui do lado de cá? Dudu, quem que é? Sua tia. Qual o nome dela? Aurizete. Obrigado, Dudu, por falar mais alto, senão eu ia passar vergonha aqui uns 3 minutos. Aurizete. Muito bem-vinda, Aurizete. Fica em casa, Deus abençoe a sua vida. Aqui, quem está aí, Laura? É um casal? É o casal? Quem está aí? Fala o nome para mim, pastor Joaquim. Viviane? Wallison. Muito bem, Wallison e Viviane. Vocês vieram com quem, Wallison e Viviane? Alguém convidou vocês, vocês vieram? Já conhecem aqui, mas vieram, né? Mora perto, está vendo? Sempre tem alguém que vem assim. Sempre tem alguém chegando. Vocês são muito bem-vindos também. Mais alguém aqui embaixo? Ah, perdão, aqui, olha, tá? A Carla, que é irmã do Wagner, né? Perdeu a sua mamãe, Deus abençoe, console. Alguém na galeria? Tem na galeria? Quem que é, Anderson? Anne! Colega da Nicole, tá bom. Do PPA. Ô, Anne, muito bem, que bom que você está aí também. Deus te abençoe. Né, que seja um tempo precioso. Esqueci de alguém? Não? Amém. Todos vocês são muito bem-vindos. Claro, você também que já é da comunidade também é bem-vindo. Viu, gente? Não é só para quem está vindo pela primeira vez, não. E que Deus possa nos dar uma manhã, né, continuar nos dando uma manhã abençoada. Né? Quem esteve aqui há 2 semanas atrás, quando eu estava ministrando uma palavra sobre fome e sede de Deus, era a nossa ceia, e eu falei e eu ilustrei algo, só para poder trazer a memória de vocês, eu ilustrei algo a respeito de Zaqueu. Quem estava aqui? Levanta a mão. Muito bem. Muitos de vocês estavam. E eu não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar rapidamente, porque eu vou dar continuidade a essa mensagem. Que eu disse que algumas pessoas em João capítulo 6, uma multidão na verdade, não poucas, uma multidão estava chegando até Jesus de uma forma errada, com a motivação errada. Eles estavam chegando até Jesus com o intuito de serem saciados nas suas necessidades, apenas isso. Jesus confronta a motivação do coração, Jesus confronta a postura que eles estavam tendo, e aí eu discorri uma mensagem sobre isso, e eu ilustrei Zaqueu, dizendo que Zaqueu não queria nada de Jesus, ele não estava precisando de dinheiro, ele não precisava comprar uma casa nova, ele não estava doente, segundo as escrituras. Zaqueu, segundo a palavra de Deus, queria apenas ver Jesus. Ele queria apenas ter um contato com Jesus. Ele queria apenas ter um encontro com Jesus. Ele estava com a motivação certíssima. A palavra de Deus fala que ele sobe numa árvore, Jesus vê ele numa árvore e fala: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou para a sua casa. Que autoconvite sensacional que Zaqueu respondeu: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou para a sua casa. E aí nós falamos que Zaqueu teve a motivação correta. Ele teve um entendimento correto e ele foi agraciado pela presença de Deus. E é interessante, mais ainda, que muitas vezes o Evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado ou vendido de uma forma equivocada e tendo promessas e mais promessas de coisas, de bens materiais. E olha que interessante, Zaqueu, aos olhos humanos, ele saiu mais pobre da presença de Jesus, porque ele dividiu a metade dos bens dele, e ele restituiu 4 vezes que ele tinha roubado. Você já pensou nisso? Ele saiu mais pobre aos olhos humanos. E aí a pergunta que fica para todos nós nessa manhã é: como que um homem chamado Zaqueu pôde fazer isso? A resposta não é tão difícil, porque Zaqueu encontrou na sua casa a verdadeira riqueza. Então dinheiro para ele não era nada ou apenas moedas e notas, porque Zaqueu encontrou a verdadeira riqueza. Foi por isso que ele pôde distribuir tudo o que ele tinha. E agora então eu quero ministrar uma palavra em continuidade, como a primeira palavra que eu ministrei foi como, né, se achegar corretamente diante do Senhor, como se apresentar para Ele, como buscá-lo com a motivação certa. Agora eu quero responder uma pergunta. Essa pergunta eu poderia respondê-la em vários cultos. Eu vou tentar responder uma parte dessa pergunta, pelo menos na manhã de hoje, é como permanecer em Cristo? Chegando a Ele com a motivação certa. Agora, como é que a gente permanece nele? Qual que é a postura certa que você deve ter diante do Senhor Jesus? Qual é a postura certa? É isso que eu pretendo responder nessa manhã. E para tanto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. No verso, final do capítulo, eu vou ler o verso 30 e 31. Antes de lermos, talvez você pergunte, antes da gente pensar um pouco sobre essa pergunta, qual é a postura que eu devo ter diante de Jesus? Qual a postura certa? Qual a motivação certa? Mas qual a postura agora que eu cheguei? Agora que Ele vem na minha casa, como é que eu devo permanecer em Cristo? E antes de responder essas perguntas, eu preciso biblicamente responder outras perguntas. Quais, pastor? Quais perguntas? A pergunta é: o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus? O que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus? Qual deve ser nossa visão correta a respeito de Jesus? Por que que eu preciso responder? Porque quem entende o que a palavra de Deus diz, quem tem a visão correta a respeito de Jesus, certamente terá uma postura correta diante de Jesus. Amém, queridos? Então eu pretendo responder essas primeiras perguntas no primeiro momento e depois eu volto para as perguntas, as perguntas secundárias no primeiro momento, o que a palavra de Deus fala sobre Jesus e qual deve ser a nossa visão a respeito dele, e ao final eu vou concluir dizendo como, né, que nós devemos nos portar diante dele. Atos capítulo 28, no verso 30, diz o seguinte: por dois anos, o apóstolo Paulo estava em Roma, aguardando para ser julgado por César, porque ele havia apelado para César, e ele estava lá em Roma, só que ele não havia ainda sido julgado. Então ele estava ali dois anos, e ele estava na sua própria casa que ele alugara, foi permitido para ele, onde recebia todos que o procuravam. Verso 31, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, pregando o reino de Deus, ensinando coisas com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, estamos aqui nessa manhã, Deus, Pai, desejando, Pai, mais do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, celebramos, ó Deus, quem Tu és, nós declaramos a Tua grandeza, e agora, Deus, com respeito a esse momento de leitura da palavra, ó Deus, de discorrer, ó Deus, das Escrituras, que os nossos olhos sejam abertos, ainda mais. Nos faz, ó Deus, avançar na revelação das Escrituras. Nos faz, ó Deus, avançar na revelação de Jesus Cristo. Ó Deus, que esse ambiente todo, Deus, que nós estamos envolvidos, sejam tomados pela presença do Senhor, que nos ensina, nos instrui, nos dirige, nos abre os olhos. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, alargar o nosso entendimento com relação à verdade que a palavra do Senhor diz ó Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso, Pai, nesse dia. Nos abençoa, ó Deus, e nos ajusta, Pai, para nos sermos encontrados como aqueles que se portam adequadamente diante de Jesus Cristo. E que o teu nome seja exaltado sempre, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto o apóstolo Paulo está falando que ele estava pregando o reino de Deus, e ele estava ensinando coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Cris, eu quero começar falando sobre duas palavras muito poderosas a respeito de Jesus, que ele é Salvador, mas uma outra palavra é que ele é Senhor. As duas palavras devem andar associadas, elas não podem se desassociar. Nós não podemos ter uma visão pela metade, uma visão menor daquilo que Jesus Cristo realmente é. Nós entramos pela porta recheada de amor e graça, uma porta recheada de amor e graça, pela fé. Essa porta é chamada porta da salvação. Nós entramos. Quando nós entramos por essa porta, nós recebemos com alegria. Nós contamos para as pessoas. Algo acontece dentro de nós. Muda a nossa vida. Nossa mente muda. Nossas expectativas mudam. Nós estamos sendo salvos do pecado. Nós estamos recebendo paz com Deus. É uma alegria incontida. Você conta para todo mundo. Você convida as pessoas. Você fala, olha, eu encontrei Jesus. Eu encontrei um tesouro. Eu encontrei uma riqueza. Eu quero continuar andando com Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Alegria da salvação. Alegria de ser salvo por Jesus Cristo. O ponto é que, mesmo maravilhados, mesmo assombrados por tão grande revelação, porque essa é uma grande revelação, nós não podemos, se eu posso dizer assim, parar na entrada dessa porta. Nós não podemos parar. Eu sei que é muito legal ficar ali. Eu sei que é uma bênção, é uma alegria. Jesus é o Salvador. Ele me salvou, Ele me amou. Eu estou adentrando pela graça. Glória a Deus, você está feliz. Mas você não pode parar aqui. Porque na verdade, queridos, a palavra de Deus nos fala que esta porta da salvação, ela abre você para entrar no reino de Deus. A porta da salvação, ela se abre para você adentrar no reino de Deus. O reino de Deus, cujo Jesus Cristo é o Senhor. No reino de Deus, queridos, que Jesus é o Rei. Nós adentramos pela porta e nós, assombrados, visualizamos, começamos a visualizar o reino de Deus, onde Jesus Cristo está assentado à destra de Deus. Não pare na porta, caminhe sobre ela. Esse é o chamado para a igreja. Muitas pessoas se alegram pela porta, celebram a porta, mas não avançam na sua maturidade espiritual, não avançam no conhecimento de Deus e não compreendem que estão inseridos agora no reino de Deus, que tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Logo, querido, nós devemos associar rapidamente, o mais rápido que a gente puder, associar Jesus o Salvador com Jesus o Senhor. Claro que Ele é Salvador, mas nunca deixou e nunca deixará de ser o Senhor. Amém, queridos? Amém até aqui? É interessante que lá no início, lá em Lucas, no início dos Evangelhos, quando Jesus estava nascendo, né, antes ao nascimento de Jesus, a palavra de Deus fala que um anjo aparece para os pastores. Eles estavam ali nos pastoreando no meio da relva, dos campos, uma luz forte brilha, um anjo aparece e ele declara as palavras em Lucas capítulo 2, no verso 11, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma nova de grande alegria, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, porém mesmo Jesus sendo o Senhor de tudo, diante dos homens, naquela época, naquela fase, Ele não se portou totalmente como o Senhor de todas as coisas, não se portou. A palavra de Deus fala que Ele se humilhou, a palavra de Deus fala que Ele foi reconhecido em figura humana, Ele abriu mão da sua glória e Ele esteve no nosso meio. Mesmo sendo o Senhor de tudo, ele não se portou na terra como Senhor de tudo, aos olhos humanos que eu estou dizendo, à vista dos homens. Ele foi humilhado, ele se permitiu ser humilhado, ele se permitiu ser contado entre os malfeitores quando ele morreu na cruz, mas foi só uma fase. Durou até a sua morte e morte de cruz. Logo depois que o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, as pessoas ficaram assustadas com aquele susto, né? O que está acontecendo, eles parecem bêbados, e nessa hora da manhã, e a palavra de Deus fala que Pedro se levanta, e ele começa o primeiro grande discurso dele, já não mais um covarde que negava Jesus, mas alguém cheio do Espírito estava declarando a respeito de Jesus, e nesse contexto, ele logo ali em Atos capítulo 2, no verso 36, ele falando para aqueles judeus e para aqueles povos que estavam ali, ele fala: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, não importa o que você pensa, não importa o que a humanidade diz, não importa o que os influencers vão gritar nas redes sociais, Deus fez Jesus Cristo o Senhor. Está determinado, está escrito eternamente, Jesus Cristo, ele é o Senhor. O apóstolo Paulo também declara isso em Filipenses capítulo 2, quando fala que ele vem em figura humana, mas a Bíblia diz que ele foi, porque ele foi obediente, Jesus, até a morte, morte de cruz. O Pai então o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos farão isso em um determinado momento. Pastor, mas hoje o mundo não faz isso. É verdade, é uma fase. Talvez tem pessoas que não entenderam isso. É verdade. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é a detentora dessa revelação e desse entendimento, para hoje mesmo, nos dias de hoje, vivermos sobre o domínio do Rei Jesus Cristo. Queridos, eu não sei se você tem esse entendimento, mas nós não estamos sob o domínio de nenhum presidente. Nós não estamos sob o governo de nenhum poder e autoridade. Nós vivemos como cidadãos do Brasil, estamos na cidade de Belo Horizonte, tem prefeitos, tem vereadores, tem leis, tem cumprimentos a serem feitos, mas o reino que nós estamos debaixo é o reino do Senhor Jesus. Se em algum momento, escute bem, se em algum momento a lei dos homens, os decretos humanos afugentarem, forem contra a lei que rege o reino de Deus, nós não acataremos, porque nós estamos debaixo do governo de Jesus Cristo. E foi por isso que muitos se perderam no Novo Testamento, muitos morreram, por quê? Porque eles não acataram. No Antigo Testamento, adorem a estátua, nós não adoraremos. Vocês vão morrer, nós morreremos. Mas tem decreto do rei, mas nós não nos rendemos aos decretos dos homens, porque há um decreto celestial. A igreja de Cristo é a única que conhece os decretos celestiais, e por esses decretos ela vive a sua história, ela vive a sua vida. As Escrituras também dizem, queridos, que Ele voltará. Jesus voltará. Quando Jesus estava sendo elevado aos céus, havia ali alguns homens e mulheres vendo esse episódio, que está ali em Atos capítulo 1. E quando Ele sobe, as nuvens se fecham e eles continuam com os olhos fixos no céu. Onde é que está Jesus? Eu não estou vendo mais. Um anjo aparece para eles e pergunta para eles: por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir também voltará da mesma forma. E em Apocalipse 19, queridos, a palavra descreve como será a vinda de Jesus Cristo, a sua volta. E eu preciso dizer aqui para você, será bem diferente da sua vinda. Bem diferente da sua vinda. Será uma vinda gloriosa. A segunda vinda, segundo Apocalipse 19, será poderosa, será. E Jesus vem com a autoridade de um rei. Ele vem com a força de um vencedor. A palavra de Deus fala que o exército dos céus estão atrás dele, seguindo o rei Jesus. Ele está no seu cavalo branco, e o seu nome é fiel e verdadeiro, e ele tem escrito no seu manto e na sua coxa palavras que declaram quem ele é. Escute bem, queridos, as palavras que declaram a respeito de Jesus Cristo no momento mais assombroso que acontecerá, na manifestação mais maravilhosa de Jesus Cristo, na sua coxa e no seu manto, está escrito declarações: ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores. É isto que ele é. É isto que ele é. Ah, mas pastor, as pessoas vão ser assombradas. Vão, as pessoas, o mundo vai ficar de joelhos. O mundo vai se assustar. Porque vão ler que aquele homem chamado Jesus, que foi crucificado há 2000 anos antes, ele é rei dos reis. Ele é o rei sobre todos os reis. Ele é o senhor sobre todos os senhores. Escute bem, querido. Na vinda de Jesus Cristo não será necessário uma manjedoura. Ele não vai ter fome, porque vai ficar 40 dias em jejum no deserto. Ninguém ousará caluniá-lo. E não será permitido a ninguém, não será acessado para ninguém, o prendê-lo ou o julgá-lo. Ele não sofrerá a humilhação da cruz, ele não será visto como um servo sofredor. Por quê? Porque ele está exaltado sobremaneira hoje. Ele já está em lugar de honra nas regiões celestiais. A palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 1, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez ele assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, acima de toda potestade, domínio e poder. E colocou, deu a ele um nome que está acima de todo nome, que o nome E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no porvir, nos nossos dias, está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo. E ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Escute bem que eu vou repetir para você entender. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Todas as coisas. Eu não sei que coisas que você está pensando agora. Eu não sei que pensamentos que estão invadindo a sua mente. Eu estou declarando que a palavra de Deus diz: Deus pôs todas as coisas debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E olha que especial, queridos. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todo lugar. Se no mundo dos homens ainda a revelação não está plena, a igreja de Jesus Cristo é a plena, tem e deve manifestar a plena revelação de Jesus Cristo. Para que ele seja o cabeça dos céus, para que ele seja o cabeça debaixo da terra, das testemunhas espirituais, e seja a cabeça sobre a terra, nós estamos aqui para dizer: ele é o cabeça. É isso que a igreja deve fazer. Nós estamos aqui na terra para dizer: ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele é Cristo, ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Você está entendendo, queridos, o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus desde o seu nascimento, desde antes do nascimento, mas eu trouxe aqui desde o seu nascimento até a sua volta? A declaração que a palavra de Deus diz é que ele é o Senhor. Queridos, vamos celebrar a salvação de Cristo, mas ele é o Senhor. Acima de tudo e acima de todas as coisas. Nós temos esse privilégio, queridos, de poder declarar isso. E agora eu quero voltar então às perguntas iniciais. Eu perguntei para você como que nós devemos permanecer em Cristo. Eu quero dizer, você deve reconhecer, querido, Jesus como o Senhor da sua vida. Sim. Como eu devo me portar então? Essa pergunta continua. Como eu devo me portar, né, diante dele? Eu te respondo então: se porte como alguém que está diante da pessoa mais poderosa e gloriosa que você já viu ou ouviu falar. Essa deve ser a nossa postura. Esse deve ser o nosso entendimento. Muitas vezes nós temos um entendimento muito menor a respeito de Jesus. E por isso nossas posturas são muito menores. E por isso a igreja de Cristo muitas vezes não cresce, não amadurece. Muitas vezes nós estamos vendo irmãos nossos vivendo com a amizade do mundo, vivendo sem temor, vivendo o pecado, vivendo uma vida dupla. Por quê? Porque ainda não se lhe abriu o entendimento de quem Jesus é. Porque se o nosso entendimento se abre para a revelação de Jesus Cristo, com toda a sua glória e poder, certamente a nossa vida muda. Nós não seremos mais os mesmos, nós não reagiremos mais à vida da mesma forma que reagimos, nós não vamos mais nos permitir nos envolver com coisas pequenas, como o pecado, a carnalidade, o mundo, porque nós reconhecemos que há um Senhor que está sentado num trono. E o nome dele é Jesus Cristo. Acredite, queridos, acredite, entenda, se abra para essa revelação. Jesus Cristo, Ele é o Rei sobre todos, o Rei dos Reis. Eu não sei se foi o ano passado, mas eu imagino que sim. Eu comentei, eu fiz algumas palavras, e entre essas palavras eu dei alguns títulos, e nesses títulos eu disse, entre eles, quem ama o Rei, ama a presença do Rei. Quem ama o Rei, ama as palavras do Rei. Eu quero aproveitar para falar das palavras do Rei. Ama as palavras do Rei, os seus ensinos. Nós estamos com um plano de leitura da Bíblia. Infelizmente eu vou dizer, muitos não estão aderindo ao plano de leitura, muitos não estão lendo a Bíblia. É triste eu declarar isso. Mas escute, você está diante da legislação de Deus, das palavras do Rei. Você deveria ler a palavra. Você deveria investir tempo na palavra. Você deveria falar assim, ó Deus, eu preciso ouvir a palavra, eu tenho que lê-la, eu tenho que aprendê-la. Por quê? Porque aprendendo a palavra de Deus, você aprende como se portar corretamente diante de Deus. Daqui a pouco eu vou te passar alguns benefícios de você fazer isso. Nós temos uma escola bíblica, nós temos uma oportunidade aqui às 9:30 da manhã de domingo, e nem todos vêm. Claro, algumas pessoas têm compromisso, outras pessoas estão trabalhando, claro que sim, mas a Bíblia do Senhor está sendo lida, está sendo ensinada, tem professores que se empenham, passam a semana lendo e estudando, para trazer algum trecho da Bíblia, para te ajudar a entender, para compartilhar as verdades de Deus, e muitas vezes nós não damos valor, mas eu estou dizendo, quem ama o Rei, ama as palavras do Rei, ama a Bíblia. Quem ama o Rei, procura fazer a vontade do Rei. Eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. Queridos, se a palavra de Deus diz que Jesus é o Rei, e se essa verdade é uma verdade que nós precisamos assumir, escute bem, você precisa saber qual é a vontade do Rei. Você precisa saber. A sua vida depende disso, o seu cristianismo depende. Qual é a vontade do Rei? Por quê? Para você se portar corretamente diante dele, para que você possa obedecê-lo corretamente. Muitas vezes essa palavra obediência, antigamente ela era até gostosa, né? Nossos filhos são tão obedientes. Essa palavra esquisita hoje, parece que perdeu força, parece que obediência ficou uma coisa ruim. Parece que ninguém gosta mais de falar de obediência. Antigamente era honra, olha. Esses filhos são lindos, eles obedecem aos seus pais, isso era motivo de louvor para os filhos, como eles são obedientes. Hoje em dia isso se perdeu, não existe mais obediência, o nível de desobediência cresceu demais. Nós somos desobedientes aos pais, nós somos desobedientes às autoridades, nós somos desobedientes aos chefes. Uma desobediência livre. Nós achamos que isso é bonito. Olha, mandou fazer uma coisa, estou fazendo outra. É, eu também, nós estamos juntos, hein? Ó, não conta para ninguém, não. Nós vamos sair mais cedo do trabalho. Mas falou para ninguém sair fora do horário. Não, mas nós vamos sair escondidinho. Isso virou alegria, todo mundo está fazendo. A palavra obediência perdeu força. E nós estamos diante de um Senhor, querido, que nos chama a obediência. E se nós não ressignificarmos essa palavra na nossa vida, mente e coração, nós também podemos ser encontrados como desobedientes diante de Deus, e isso não vai gerar nada em nós, porque desobediência é normal. está todo mundo desobedecendo todo mundo faz o que quer da vida, e nós estamos perdendo em essência a melhor forma de nós nos portarmos diante do Senhor, a melhor forma. Devemos, queridos, rapidamente alinhar cada dia mais o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. Pastor, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Você conhece por meio da palavra de Deus, você conhece por meio da oração, clamando, Deus, qual é a sua vontade? Por meio de consultar o Senhor, Deus, eu devo fazer, não devo fazer? Fala comigo. Por meio de conversas entre irmãos, por meio de procura de pessoas mais experientes, mais de referências, que podem compartilhar a palavra, que podem dar conselhos, na multidão dos conselhos, há sabedoria. É assim que nós vamos entendendo a vontade de Deus, não é sendo solitário, e não é agindo conforme o mundo, e não agindo conforme você pensa. Amém, queridos? Amém. Há um Senhor assentado no trono, nós precisamos dar a Ele o devido valor que Ele merece. Como conclusão, eu quero falar de algumas coisas muito valiosas, rapidamente, três coisas rápidas, sobre alguns benefícios, alguns privilégios de sermos encontrados obedientes diante do Senhor. E a primeira delas, queridos, está em João, no capítulo 8, no verso 29. Quando o próprio Jesus fala sobre o benefício dele estar agradando a Deus com a sua própria vida. Jesus diz o seguinte, olha, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Querido, se você buscar agradar a Deus, se você busca fazer a vontade de Deus, este texto diz que a presença de Deus está com você. Sempre. Sempre. Todas as vezes que você... Eu não estou dizendo sobre perfeição, irmãos. Eu não estou dizendo sobre uma vida que você não vai ter erro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se você vive uma vida que busca agradar a Deus, busca se empenhar, Deus, qual que é a sua vontade, como é que eu alegro o coração do rei, como é que eu faço, eu cumpro as vontades do rei. A palavra de Deus fala que Ele estará conosco. É o que a palavra de Deus diz. E eu preciso perguntar uma coisa aqui para a igreja, porque nós estamos avançando, eu quero ajustar a sua mentalidade também. Seja sincero com você, essa pergunta não é para você responder, seja sincero. Qual extremo nós estamos? Seja sincero com essa pergunta. Nós vivemos para ser agradados por Deus, ou nós estamos vivendo para agradar a Deus? Em qual extremo você está próximo, mais próximo de qual extremo? Eu vivo para ser agradado por Deus. Deus tem que fazer a minha vontade. Deus tem que me ajudar em tudo que eu estou fazendo. Deus tem que me ajudar. Deus tem que seguir meus passos. Deus tem que fazer aquilo. Ó, Deus precisa me ajudar. Ou nós estamos vivendo para agradar a Deus? A palavra de Jesus falou, Ele está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus estava intimamente ligado à vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero cumprir a vontade do Pai. Ah, pastor, mas era fácil. Não, era dificílimo, porque ele estava sendo humilhado, caluniado, ele estava sendo expulso de cidades, ele estava sendo desprezado. Então Jesus nunca falou que era fácil fazer a vontade de Deus, mas ele estava cumprindo uma vontade, porque ele amava o Pai, e porque ele era obediente. E ele tinha o quê? Qual que é a marca que ele tinha? Ele tinha a presença de Deus com ele. Você quer a presença de Deus com você, querido? Você quer a presença de Deus com você? Aqui está escrito. Procure saber o que agrada a Deus, e sabendo, faça. Pastor, mas é difícil. Faça assim mesmo. Pastor, mas eu não tenho forças. O Espírito Santo vai te dar forças para você fazer a vontade do Pai, agradar o coração do Rei. Além disso, já seria muito especial termos a presença de Deus, temos a ciência que Deus está conosco, mas mais do que isso, em João no capítulo 15, no verso 14, o próprio Jesus diz, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não, não pode ser, pastor. Deve ser outra coisa. Lê na sua casa João capítulo 15. Vós sois meus amigos. Ele estava falando para os seus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Escute bem, Jesus não vai abrir mão de quem ele é. Já está decretado. Ele é o rei. Ele está sentado num trono. Ele já está, ele julga e ele continuará julgando. O reino dos homens passa, o de Cristo não passará. E ele não vai abrir mão das suas prerrogativas. E ele está alinhando, escute bem, igreja do Senhor Jesus, ele está alinhando a obediência à amizade. Ele está dizendo o seguinte: se vocês ouvirem minhas palavras, se vocês obedecerem as minhas palavras, vocês serão meus amigos. Queridos, eu sei que muita gente quer ser amigo de Deus. Tem muitas pessoas que até falam: olha, Jesus é o meu melhor amigo. Mas mais do que a gente falar, é o que Jesus tem falado a nosso respeito. Essa é a pergunta que você precisa saber a resposta. O que os céus estão dizendo a nós? Nós realmente somos amigos de Deus? Segundo esse texto, é porque nós fazemos o que ele manda, o que está escrito para ser feito. É isso que nos, essa é a postura de obediência diante do Senhor. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós somos realmente amigos de Deus, segundo a palavra de Deus. E eu quero encerrar o terceiro ponto, que alguém, como eu já disse aqui, talvez alguém fala: poxa, só tem coisa boa. Não, não é só coisa boa. A vida nossa não será fácil o tempo todo. Nós acabamos de, o pastor Henrique trouxe aqui, né, o falecimento de dois queridos, e eu sei que todos vocês, em algum momento da vida de vocês, passam por uma fase difícil. Eu sei disso. Eu estou passando por uma fase difícil da minha vida. Não é para desistir da minha vida, mas eu estou passando por uma fase difícil. Ok, isso não há problema nenhum. E nós passarmos por fases difíceis, todos nós, você que me escuta aqui, do mais jovem ao mais velho, também passará por fases difíceis. Mas agora eu quero trazer as palavras que Jesus diz no Sermão da Montanha. Ao final do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre os dois fundamentos. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 em diante, ele faz uma analogia sobre uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. É uma analogia que ele faz para falar sobre algo muito valioso. O que é mais interessante é que a diferença das construções dessas casas na areia e na rocha não é se nós ouvirmos a palavra de Deus. Não é. Porque nesse contexto que Jesus está falando, as duas pessoas ouvem a palavra de Deus. As duas pessoas escutam a palavra de Deus. Mas o que faz a diferença entre uma pessoa que construiu a sua casa numa areia e a pessoa que construiu a sua casa numa rocha é que ele ouviu e se tornou praticante da palavra. Então esse texto não está dizendo de um gentio que nunca ouviu, um povo que nunca conheceu a Deus. Esse texto está dizendo de pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não se tornaram praticantes, construíram a sua casa na areia, ou se tornaram praticantes, foram obedientes ou não foram obedientes. Mas eu quero agora ressaltar os obedientes. Esse texto de Mateus capítulo 7, no verso 24 em diante, a Bíblia não diz que ser praticante da palavra de Jesus te isenta das tempestades, dos ventos fortes que a vida pode promover. Esse texto não diz que se você for praticante da palavra de Deus, você será isento das tempestades, das enchentes e das dificuldades da vida. A Bíblia não fala isso. Mas o que a Bíblia fala é que se nós somos praticantes da palavra de Deus, obedientes, Ele nos mantém firmes em meio às dificuldades. A palavra de Deus fala que Ele é rocha. O próprio Jesus Cristo é a rocha. Ele está dizendo: no dia da dificuldade eu estarei debaixo de vocês, sustentando vocês para vencer o dia mau, para que a casa não caia, para que não haja ruína, para que não haja destruição. Eu estarei com vocês. É isso que Ele está dizendo para quem é praticante da palavra de Deus. Queridos, as palavras de Jesus para nós hoje, nesse contexto é: eu sei que vocês têm fases, eu sei que tem dias maus, eu sei que tem dias que batem as tempestades, as notícias são ruins, tem situações terríveis, tem situações não controláveis, mas neste dia, você pode até não ver, mas você pode acreditar que Jesus vai ser o seu sustento. Ele mesmo fala: eu vou sustentar vocês, eu estarei ali debaixo, dando força para vocês continuarem, conforme fala Isaías no capítulo 41, Ele vai ser aquele que nos toma pela mão direita, Ele é aquele que vai dizer: não temas, que eu te ajudo. Escute bem, queridos. Eu sei que alguns de vocês já falou isso alguma vez da vida de vocês, se não está falando agora. Quando nós vivemos uma situação adversa, que fugiu ao controle, uma notícia terrível que chegou, e muitas vezes nós falamos, eu perdi o chão. Alguém já falou alguma vez, parece que eu perdi o chão, pastor. Alguém falou, levanta a mão. Parece que eu perdi o chão, não estou dizendo que está falando hoje, não. Certamente algumas pessoas já disseram, eu acho que eu perdi o chão. É exatamente neste momento que esse chão que você achava que tinha, Jesus vem para ser o seu sustento. Para aqueles que ouvem as minhas palavras e são praticantes, e eles constroem a sua casa sobre a rocha e bate tudo e ela se mantém estável. Promessa de Jesus Cristo para nós. Queridos, quando entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e reagimos corretamente a Ele, nós temos a presença de Deus conosco. Nós nos tornamos amigos de Deus, de Jesus. E nós temos sustento para todos os nossos dias. Amém, queridos? Amém. Eu queria pedir louvor para subir, eu quero cantar uma canção e orar com você sobre isso. Queridos, o Salvador, escute bem enquanto eles sobem, o Salvador, Jesus, Ele é Salvador. O Salvador merece a nossa gratidão, amém, queridos? Amém? O Salvador merece a nossa gratidão, Ele merece ser celebrado. Agora, o Senhor, Ele merece a nossa rendição, a nossa entrega real. Qual postura, pastor, eu devo ter diante de Jesus Cristo? Celebre a salvação, mas se renda para o governo de Jesus. Essa é a postura certa que nós devemos ter. Eu queria cantar uma canção com o Deraldo. Pode ser, o que você quiser. Eu queria que você ficasse de pé, aí onde você está, se você puder. Nós queremos cantar uma canção, queridos. Nós queremos. Eu ia falar sobre o celular que se perdeu, mas o celular já foi achado. Graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui nessa manhã e a palavra que nós estamos entendendo do Senhor é que a postura certa diante do Senhor, a igreja deve ter, ela gerará benefícios para nós. Há uma postura certa. Essa postura certa vem do entendimento certo de quem é Jesus. Nós precisamos crescer a igreja do Senhor, no entendimento de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Em todos os momentos da nossa vida, que nós tivermos a compreensão de Jesus como Senhor, eu te garanto, os seus dias serão melhores, os seus dias serão mais leves. Você não vai andar por caminhos de trevas, você não vai andar por desvios, você vai entender que tem um Senhor, e esse Senhor deve ser obedecido, ele deve ser alguém que deve ser agradado. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós ouvimos um evangelho diferente, e as pessoas falam, olha, vem, Jesus vai te agradar, Jesus quer fazer a sua vontade. Eu preciso dizer pela palavra do Senhor, é que nós é que vivemos para agradar a Deus. Somos nós, igreja, que andamos nossos dias perguntando para Deus, Deus, o que eu faço para te agradar? O que eu faço para reconhecer o seu governo? O que eu faço, Deus, para dizer sim, pelos meus atos, Jesus é um Senhor da minha vida? O que eu faço? Vamos cantar essa canção.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. na sua glória com ele morar. Ele vem, e não mais tristezas, não mais temor. E junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá.
Jesus Cristo, ele é digno da sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado o seguinte, fala, Jesus Cristo, ele é digno da sua vida. Eu não sei quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus, talvez você veio aqui e nunca fez isso. Eu quero te encorajar, meu amado irmão, jovem, adulto, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Adentre a porta da salvação, celebre a nova vida com Cristo, mas adentre com tudo e experimente viver o reino de Deus. É isso que a igreja precisa aprender, experimentar o reino de Deus, a presença, a amizade, o sustento, porque a igreja de Cristo é aquela que escuta e aquela que pratica as palavras de Deus. Eu quero orar com você, feche seus olhos nessa manhã. Jesus, nós começamos, ó Deus, esse culto, ó Deus, orando a oração do Pai Nosso enquanto cantamos. E ela diz: venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Jesus, nós queremos encerrar, Deus, esse momento dizendo: é isso que nós oramos nessa manhã. Que venha sobre nós o vosso reino, Jesus. Que venha sobre nós o vosso reino, Jesus. Que venha sobre a MC o vosso reino, Jesus. Que venha sobre as famílias da MC o vosso reino, Jesus. E que seja feita a sua vontade, Pai. Que a vontade do Senhor seja feita, Pai, na nossa vida, na nossa casa. Ó Deus, nos tira, Deus, ó Deus, das loucuras que o mundo oferece. Nos tira, Deus, dos enganos do mundo. Nós somos a igreja estabelecida para manifestar o reino de Deus sobre a terra, para experimentar da presença de Deus. Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Ó Deus, escancara eles, Pai, escancara eles, ó Deus. Se alguém que entrou aqui nessa manhã, ó Deus, que nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus, ó Deus, concede, Pai, concede, Espírito Santo, uma experiência nova para esse que veio aqui essa noite, para esse jovem que está aqui, para esse que está em casa, que ainda não conhece Jesus. Ó Deus, aqueles que estão aqui e já tiveram experiências com Jesus, com a salvação de Jesus Cristo, amplia, Deus, amplia, Pai, a experiência, amplia, Deus, o entendimento. Ó Deus, que venha sobre nós, ó Deus, o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi quando Ele nasceu, Ele é hoje e está estabelecido, e Ele também será quando Ele voltará, e nós viveremos eternamente com Ele, assentado no trono de Cristo, assentado em um alto sublime trono, Jesus Cristo está, e aqui está a sua igreja, aqui está a sua igreja, Deus, que não para de declarar o teu nome. Aqui estamos nós, ó Deus, que não paramos de declarar que Jesus é o Senhor, ó Deus, e enquanto declaramos, ó Deus, constrói o teu trono no nosso meio, Jesus. Enquanto te louvamos, Pai, constrói o reino do Senhor sobre as famílias da MC. Muda a nossa mentalidade, Pai. Ó Deus, que nós não vivamos para ser agradados pelo Senhor, mas que nós comecemos a viver, ó Deus, todos os dias para agradar o Senhor, para buscar, ó Deus, saber o que te agrada, o que te louva, o que te glorifica, o que aqueles que amam o Senhor fazem. Que assim sejamos nós encontrados, Pai. Que assim nós sejamos encontrados, Deus. Que as escamas caiam. Ó Deus, que o entendimento, ó Deus, errado, ó Deus, seja lançado fora, que nós possamos viver para a glória do nome de Jesus Cristo, o Senhor. E assim oramos nessa manhã. Amém. 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 E amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Amém. Amém.